Livro A Flores sobre as Pedras, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Capítulo 11 – Os Rebeldes. A grande operação montada em barreira de pedra teve a finalidade de capturar os revoltosos, uma vez que havia notícia de sua existência e de suas atividades de natureza libertária. O movimento, na verdade, não possuía nenhuma organização mais complexa que pudesse gerar receio por parte dos grupos dominantes. Era um amontoado de pessoas, em geral homens jovens, que se reuniam ao redor de ideais nascentes que envolvia a libertação dos escravos, o rompimento definitivo com o passado lusitano, a implantação de um novo regime político, tudo isso congregado em palavras de ordem que eram divulgadas através de folhetos clandestinos. Apesar de possuir uma natureza liberal, o velho imperador se achava muito distante para poder agir com o seu espírito conciliatório. Os que defendiam as estruturas estatais em seu nome, ou seja, os governos provinciais e as guarnições militares, tinham o perfil do caráter de seus comandantes, ora mais liberais conforme o próprio imperador, mas, em sua maioria, despóticos e firmes, avessos a quaisquer riscos de mudança que lhes comprometeria a situação política pessoal ou as regalias já conseguidas. Para exercerem influência social, os chamados revoltosos tinham necessidade de fazerem veicular as suas ideias, o que conseguiram realizar a muito custo com a aquisição de uma velha máquina impressora manual que trabalhava dia e noite imprimindo notícias, fazendo o papel de voz dos idealistas. Ao movimento se reuniam pessoas de mente rejuvenescida pelas novas tendências que iam surgindo a partir da Revolução Francesa, ganhando força com a Revolução Industrial e alavancadas pelas pressões políticas de países como os Estados Unidos da América, desejosos de favorecerem a abolição da escravatura para que a mão de obra barata aqui existente não fosse obstáculo para sua prática comercial na competição entre os mercados de produtos agrícolas ou pequenas manufaturas numa indústria emergente. Ao mesmo tempo em que as ideias novas cativavam o espírito empreendedor e idealista, naquele lugarejo havia um outro motivo que somava para que o movimento fosse mais intenso e preocupante. Era o general Alcântara, com seus métodos pouco corretos de administrar a comunidade, gerando sucessivos descontentamentos ao mesmo tempo em que sabia preservar as amizades importantes e contar com o seu apoio incondicional. Ao longo do tempo, depois do falecimento de sua esposa, o general conseguira criar muitas inimizades no coração de gente mais simples que lhe fora vítima das ambições. Tais criaturas, vendo-se espoliadas pelos métodos espúrios e mal escamoteados do militar, não possuindo formas de se defenderem ou de fazerem valer direitos contra a força, iam se aglomerando ao redor de líderes liberais com aquele discurso que apresentava uma resposta ao autoritarismo exercido por aquele homem arrogante e orgulhoso. Assim, em barreira de pedra, o movimento que surgiu modesto, espalhando panfletos de porta em porta durante a madrugada, passou a ganhar adeptos que se simpatizavam com a causa, exatamente como forma de buscarem a vingança contra aquele militar que os vinha prejudicando. Deste modo, as reuniões passaram a ser mais concorridas e, para se evitar a desagradável surpresa de serem todos presos de uma só vez, os responsáveis iniciaram uma prática de que, a cada reunião, se congregarem em um local diferente, nas casas mais distantes do quartel, e só admitindo que parte do grupo ali se reunisse. Além disso, uma vez por mês, todos se reuniam em uma propriedade rural mais retirada, sempre ao cair da noite, para avaliação do movimento. Nessa propriedade, cujo proprietário era homem também pertencente ao movimento, achava-se a máquina copiadora que, distante da cidade, permitiria trabalharem os intelectuais do movimento sem chamarem a atenção. Depois de compostos os tipos e impressas as mensagens, eram elas levadas em pequenos pacotes sem chamarem a atenção para distribuição na cidade. Iniciado por homens de letras e de ideias, o movimento ganhou força com a adesão das vítimas do general, que pretendiam, mais do que apenas influir com as ideias, transformar aquilo em um movimento que afrontasse a caserna, preparando uma rebelião mais ampla que pudesse atingir a pessoa daquele homem frio e que ninguém conseguiria retirar do comando e da direção da localidade. Por isso, os mais feridos e prejudicados passaram a se preocupar com a reunião de recursos armados, ficando de arrumar revólveres, espingardas, facões, punhais, espadas, munição, pólvora e tudo o que fosse possível para um eventual e desejado enfrentamento. Os líderes intelectuais do movimento não viam como impedir tais reações, já que precisavam de gente para difundir as ideias, e uma vez espalhadas, as manifestações dos homens da velha ordem deveriam ser violentas. Preparar-se para a guerra talvez fosse o único meio de garantir a vitória e a sobrevivência dos princípios defendidos. Os intelectuais, contudo, não se maculavam com armas ou desejos de matar. Queriam mudanças que fossem aceitas e implementadas por todos. Sonhavam, como fazem todos os idealistas, com a obra acabada, sem conseguirem imaginar a amplidão da luta para atingirem o estágio de implantação completa. Os outros integrantes do movimento eram responsáveis por arrumarem os recursos e darem suporte logístico e agora bélico ao movimento. No entanto, por mais que se dedicassem no angariar armamentos, o que conseguiam não era de animar. Naquele rincão distante, tudo era difícil. Eventualmente, alguém viajava e no regresso trazia tinta, papel, alguma arma usada e pouca munição. Quem mais colaborava era o fazendeiro Armando, proprietário da área usada pelos líderes intelectuais do movimento, um dos quais, de nome Luiz, se houvera consorciado com sua filha. Simpatizante das ideias do genro, Armando não mantinha mais cativos em suas terras. Ali todos tinham suas modestas casas, e os que não haviam ido embora quando a liberdade lhes fora concedida, trabalhavam na fazenda, alguns recebendo salário, outros recebendo pequenos tratos de terra, para cujo pagamento iam doando serviço ou ainda recebendo como pagamento parte da colheita que ajudaram a semear. Armando e seu genro Luiz eram os maiores entusiastas dessas ideias, já que haviam visto o resultado prático ocorrido na fazenda, com a felicidade imperando no coração dos homens livres, que trabalhavam sem o peso do chicote e que davam rumo às suas vidas com autonomia e respeito. Luiz era talentoso escritor e, graças aos estudos realizados em cidades distantes, centros de grandes ideias renovadoras, incorporou-as ao seu caráter jovem e dinâmico, trazendo-as para aquele lugar e ali ficando, em face de ter-se apaixonado pela filha do fazendeiro, de nome Carolina, com quem acabou consorciado. No entanto, apesar de todos os cuidados, o movimento foi crescendo e as notícias a seu respeito também. Os homens da cidade, preocupados em arrumar recursos armados, muitas vezes falavam deles abertamente, nos bares onde se embriagavam e discutiam em altas vozes, depois que o álcool lhe havia retirado os freios da prudência e do sigilo. Falavam alguns de breves tempos que se aproximavam, nos quais não haveria mais império nem militares. Ouviam essas conversas outros bêbados que se divertiam, mas ao lado deles, um que outro integrante da guarnição ali se achava divertindo-se com o copo de água ardente nas horas de folga e ouvindo tais bravatas, levavam-nas ao conhecimento dos superiores. No começo foram tomadas como conversa de bêbado. Mais tarde, com a repetição de fatos como esse, passaram a perceber que a coisa era mais séria. Quando os folhetos começaram a ser distribuídos, a certeza chegou. Havia um movimento organizado. Alcântara, então, levou ao conhecimento de seus superiores e solicitou uma investigação mais profunda sobre a situação. A resposta chegou no alforje que Macedo levara à fazenda do general naqueles dias passados. Realmente, tudo estava confirmado depois de alguns meses de investigações, inclusive o projeto da rebelião armada. Só não sabiam dizer em que local se achava a impressora e o arsenal reunido pelos revoltosos. Fora isso o que o general procurara naquele dia, que culminara com a morte de duas crianças e o crescimento do ódio no coração de todos. Até aquele momento, os ideais defendidos pelo grupo eram tratados como algo curioso, com o qual boa parte da população não queria se comprometer. Só os mais corajosos se aventuravam de forma arrojada. A partir daquela manhã, e graças ao general Alcântara, o movimento ganharia a força de muitos outros braços e mentes que, unidas, pretendiam vingar a morte dos garotos, a começar dos integrantes de suas famílias. Ao mesmo tempo em que crescia o número dos simpatizantes, aumentava a pressão dos insatisfeitos, clamando pela necessidade de se fazer alguma coisa que pudesse dar uma lição naquele militar, homem sem limites para agir. Os intelectuais tentavam acalmar os ânimos, mostrando que a hora não havia chegado. Mas os mais revoltados, principalmente os pais dos jovens assassinados, tinham desejo de sangue para que a perda dos filhos não ficasse sem resposta. Os argumentos racionais sempre perdiam diante dos argumentos da emoção ferida. As reuniões se achavam tumultuadas, quase que perdendo o controle. Para se evitar um deslize que pusesse o movimento a perder, Luiz e Armando optaram por adiar novas concentrações até que a poeira baixasse e os desejos se pacificassem, deixando de realizar a reunião mensal na sede da fazenda sob o pretexto de que precisariam viajar. Com isso, pretendiam dar maior tempo para que as coisas se acalmassem, enquanto buscariam nos centros urbanos mais distantes mais material para a continuidade de seus projetos. Iriam ficar fora por algumas semanas, durante as quais não participariam das reuniões e, por isso, pediram para que elas fossem suspensas até que regressassem. Apesar de serem os líderes das ideias, o movimento já não estava vivendo mais de ideias e filosofia libertária. Nele se misturou o sentimento retrógrado do, abre aspas, olho por olho, fecha aspas, e utilizando-se de uma plataforma arrojada, as pessoas passaram a desejar ferir quem as ferira, pouco se preocupando de estarem usando os mesmos métodos e as mesmas posturas que a princípio combatiam. Seria muito difícil conseguir falar a uma multidão de pessoas sedentas que deveriam ir à fonte com moderação e ordem, para que não fossem confundidos com meliantes ou bandidos comuns. Afinal, o movimento nascera com o caráter filosófico da busca da liberdade e da luta contra todo tipo de opressão. Não poderia usar a pólvora para lutar contra o canhão dos opressores, nem da chibata para lutar contra a chibata dos senhores escravocratas. Isso, no entanto, não entrava na cabeça daquele povo revoltado, o que representava um problema muito sério que precisava ser contornado para que a caminhada da liberdade não fosse interrompida por um abortamento violento. Luiz, mais carismático, reuniram os líderes da facção armada para entrarem em acerto. Mariano, preciso de seu apoio. Você sabe que não é o momento de nenhuma atitude mais agressiva, pois ainda estamos muito enfraquecidos e não poderemos suportar a força dos nossos adversários, bem mais poderosos do que nós, falou o jovem pensador. Sim, seu Luiz, a gente sabe que a coisa não pode explodir agora, mas está difícil segurar o povo. Depois do que ocorreu semana passada, um gosto de sangue está na boca de muito pai e mãe, e eu não sei se essa é uma boa hora para o senhor viajar, não. Mas, Mariano, você é quem eles ouvem. Fale para eles que a situação está perigosa, que os homens do quartel não vão titubear em matar mais gente se nós dermos motivo para isso. Vão matar achando que estão cumprindo o dever de se protegerem de nossa agressão. É, seu Luiz, para sua cabeça de moço estudado, até dá para entender. Mas vai botar roupa nova na minhoca que existe na cachola desse povo. Ideias e palavrinhas bonitas não têm força para conter o sofrimento que pede reparação. Enquanto o general tirava casas, terrenos, terras, ainda se aturava o seu comportamento desonesto, porque a vida da vítima estava preservada. Mas agora que ele começou a tirar a vida da gente inocente, garoto que não fazia mal nem para passarinho, já não existe mais o que se possa dizer para o pai que vê seu filho furado de bala. Mariano, eu entendo o sentimento que vai no coração dessa gente, só que tudo vai ficar muito pior do que está. Fale para todo mundo esperar a nossa volta. E então iremos todos nos reunir para traçarmos um plano que permita o sucesso com o menor prejuízo para as nossas ideias. Esse homem vai pagar caro por tudo o que fez, só que vai pagar no tempo certo e com o sofrimento adequado à sua condição de pessoa sem escrúpulos. Eu vou tentar, seu moço, eu vou tentar ver se convenço a essa gente, só que eles não estão mais tão preocupados com ideias e com pregação de direitos. Querem, isso sim, fazer valer seus direitos, ao menos uma vez na vida, contra aquele que vive tirando deles os tais, abre aspas, direitos, fecha aspas, e que tinha por dever defender todo mundo. Contra ele é que se está lutando. Ninguém fala mais em liberdade de escravo, em respeito à condição de ser humano. Todos falam é de colocar mais uma medalha no peito daquele general safado, uma medalha bem afiada e que fique com o cabo bem enterrado no seu peito. Vou ver o que eu posso fazer. Veja lá, Mariana, não somos bandidos, somos libertários. Se nos transformarmos em bandidos, será o nosso fim e o final das nossas garantias de respeito e de correção nas denúncias que estamos fazendo. Eu já tenho permitido que os que foram vítimas desse homem denunciem o que ele faz. No meu último artigo, falei de seus métodos, denunciei o que ele vem realizando, citei nomes, tudo para desmoralizá-lo e para compensar os prejuízos que ele vem produzindo em suas vítimas. Com certeza, esse folheto lhe caiu nas mãos, já que foi espalhado por toda a região e, inclusive, foi mandado para o quartel-general na capital para que os seus superiores conhecessem os seus métodos. Isso pode ter causado nele a revolta que nós pudemos perceber na busca que fez em todas as casas, coisas que nunca foram feitas neste lugar, nem quando se procurava jagunço matador escondido por aí. Estamos tratando com um homem que não vê limites para continuar a ser desse jeito. E se nós dermos um motivo, mesmo pequenino, ele vai continuar a matar, mas, a partir daí, cheio de razão por estar defendendo a pátria de um bando armado de revoltosos e descontentes anarquistas, veja lá, hein? Despediram-se. No entanto, a separação de ambos não produziu nenhum alívio ao coração do jovem Luiz, que deveria se afastar do fogo justamente no momento em que os incendiários se aproximavam da fogueira. Era o preço a ser pago quando se inicia o movimento. Ninguém lhe é o pai para sempre. Chega o dia em que o filho cresce e toma o rumo do mundo guiado pela maioria. Isso Luiz não iria poder impedir. Teria de conviver com os resultados, já que um dos envolvidos, o general, resolvera apagar o fogo com gasolina. Dali para frente, tudo parecia que ia esquentar.